quinta-feira, 22 de março de 2018.
No ar, a edição número 2257 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES seleciona estudantes para coral e orquestra.
Proposta que libera até 40% das aulas do ensino médio à distância levanta polêmica.
MEC amplia horário de duração do segundo dia de provas do Enem.
E mais, demanda por alimentos no mundo deve aumentar até 70%.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
A Pró-Reitoria de Extensão da UFES abriu o período de inscrições para a seleção de estudantes para a orquestra e coro da Universidade Federal de Sergipe.
São 27 bolsas para o coral e a orquestra, sendo que as inscrições vão até o dia 24 de abril.
As vagas atendem até 3 projetos: prática iniciante, prática intermediária e prática avançada.
As solicitações devem ser feitas através do e-mail corufes.osufes@gmail.com. Saiba mais detalhes no portal ufes.br.
Uma proposta em discussão no Conselho Nacional de Educação causou polêmica ao propor a liberação de até 40% das aulas do ensino médio à distância.
O Ministério da Educação, porém, disse que é contra a mudança e que o assunto não está em pauta no MEC. Explicou também que o Conselho Nacional de Educação é um órgão independente do Ministério.
A proposta divide opiniões dentro do próprio Conselho Nacional de Educação e entidades do setor da educação.
O jornalista Josafá Neto repercute o assunto na entrevista com o doutor em Educação pela Unicamp, Christian Lindenberg.
Olá! Uma proposta em análise no Conselho Nacional de Educação estuda permitir que até 40% da carga horária do ensino médio possa ser feito na modalidade EAD, ou seja, através da educação à distância. Por isso, a gente conversa a partir de agora aqui no Jornal da UFES com o professor do curso de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, Christian Lindenberg. É uma proposta que preocupa, professor?
Olá, Josafá, ouvintes da Rádio UFES. A princípio, a educação à distância é algo interessante. Aqui na própria universidade nós temos uma experiência exitosa, que é o CESAD. Não é nada contra, digamos assim, a modalidade. Mas essa medida nos preocupa pela quantidade da carga horária destinada ao ensino à distância. 40% no caso da educação regular, do ensino regular, médio regular, e 100% da educação para jovens e adultos, que é uma lacuna existente na reforma do ensino médio, como atender a demanda da educação de jovens e adultos. E a forma que eles encontraram torná-lo à distância integralmente. O segundo aspecto é a questão da sociabilidade. Nós sabemos que a educação, que a escola, especificamente a escola, que é uma instituição bastante forte no contexto social, ela, entre outras funções, tem a tarefa de sociabilizar as crianças e os jovens. É no ambiente escolar, por exemplo, que os indivíduos conseguem viver com a diferença, conviver com a diferença, com o outro. É na escola que as pessoas formam seus agrupamentos sociais, suas afinidades, desenvolvem seus afetos, a solidariedade. Então a escola tem cumprido esse papel. Essa medida retira substancialmente essa tarefa da escola. E o mais preocupante, Josafá e amigos da Rádio UFES, é que ela aparece no contexto da reforma do ensino médio, que foi sancionada recentemente, no ano passado. A base do nacional, remeteu a base nacional comum curricular, a composição dos conteúdos curriculares, e até agora não existe a base nacional comum curricular para o ensino médio, mas já estabelece que 40% do que ninguém sabe o que é será na modalidade da distância. Então, a título de informação para o ouvinte, eu cheguei a fazer uma tabela a partir da lei da reforma do ensino médio, e que estabelece, já a partir desse ano, para as escolas em tempo integral, a carga horária de 320 horas por ano, caso a medida fosse aprovada já, de ensino à distância, de uma carga horária total de 800 horas. Hoje nós temos deficiências nas escolas públicas, especificamente, né, de infraestrutura, né, de professores, no caso específico da filosofia. Né, de cada 5 professores que ensinam filosofia, 4 não são formados em filosofia. Quando a gente vai para matemática, química, física, biologia, esse número aumenta. O ensino à distância, no meu modo de ver, servirá para cumprir essa lacuna, né, do déficit de professores, hoje no ensino médio. A própria carreira do professor começa a ser colocada em xeque. Quem que vai fazer licenciatura? A lei do ensino médio obriga, nas 3 séries da educação média, do ensino médio, português e matemática. E as outras licenciaturas? Há uma especulação de que elas se transformarão em grandes áreas do conhecimento, então humanidades. Vai contemplar história, geografia, filosofia e sociologia. Mas mesmo caso isso seja viabilizado, quem que vai querer ser professor se você tem a oferta quase que a metade da carga horária do ensino médio à distância?
O argumento para a possibilidade da mudança, professor Christian, é a necessidade de acompanhar os avanços da tecnologia. Mas, por outro lado, tem aí a precarização do ensino público.
E tem um outro fato, Josafá e ouvintes da Rádio UFES, né, que essa semana saiu na própria Folha de São Paulo o resultado de uma pesquisa solicitada pela Motorola, que é uma empresa de telefonia celular, e foi coordenada por uma professora de Harvard. E o Brasil foi um dos países selecionados. E essa pesquisa revelou alguns dados que eu particularmente vejo como preocupantes. Por exemplo, 49% dos jovens têm no celular o melhor amigo. Jovens de 16 a 20 anos. Um terço dos entrevistados aqui no Brasil, esses dados estão aqui do Brasil, dizem que preferem o artefato celular em vez de ter qualquer tipo de relação social. Então fica imaginando uma medida como essa ser aprovada, se ela vai contribuir ou não para o aumento, por exemplo, desse dado. Eu tendo a crer que sim, porque os jovens vão ficar estudando em casa, precisam ter uma disciplina. Quem estuda na modalidade EAD sabe que depende muito do próprio, né, estudante, próprio desenvolvimento, né, que é outro fato também que deve ser considerado. O Estado vai transferir para o aluno de 14, 15, 16, 17 anos a responsabilidade com a própria educação. E ainda tem essa questão dessa tendência de induzir os jovens ao isolamento.
Obrigado, professor. O Jornal da UFES conversou com o professor de filosofia da UFES, Christian Lindenberg, sobre uma proposta em análise no Conselho Nacional de Educação que estuda permitir que até 40% da carga horária do ensino médio possa ser feita através da educação à distância. Josafá Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 32. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral.
O Ministério da Educação confirmou a ampliação do horário de provas do Enem a partir deste ano.
A mudança afeta o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que ganha meia hora a mais de duração.
A partir deste ano, os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão ter 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática. Segundo o edital da prova, publicado no Diário Oficial da União, os estudantes vão ter 5 horas para fazer a prova no segundo dia e 5 horas e meia no primeiro dia, quando serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Como em 2017, neste ano as provas do Enem serão realizadas em 2 domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições deverão ser feitas do dia 7 a 18 de maio. A taxa de inscrição foi mantida no valor de R$ 82,00 e o pagamento deve ser feito entre os dias 7 e 23 de maio. Com supervisão de Josafá Neto, Raquel Alana para a Rádio UFES FM.
Até o ano de 2050, a população mundial deve chegar a 9 bilhões de pessoas.
Isso significa que a demanda por alimentos no mundo deve aumentar até 70%.
De 2012 a 2016, o Brasil passou por problemas provocados pela falta de chuvas, sobretudo no nordeste do país. De acordo com dados da Confederação Nacional de Municípios, nesse intervalo de tempo, a região registrou prejuízos de 104 bilhões de reais por causa da seca. O valor equivale a cerca de 70% das perdas em razão desse fenômeno. Outro exemplo de prejuízo causado pela escassez de chuva é a queda na produção de grãos no país em 2016. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o feijão apresentou redução de 15,4% na comparação com 2015. A produção de soja recuou 1,2%. Já o milho teve diminuição de 24,8% na produção. Por isso, em anos de seca, os produtores agrícolas precisam suprir a falta de chuva com o processo de irrigação, que fornece água de maneira artificial para as plantações. Um levantamento apresentado pela Organização das Nações Unidas aponta que quase 70% de toda a água disponível no mundo é usada em atividades voltadas para a agricultura. No entanto, a própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, remete a realidade para outro sentido. Isso porque, de acordo com a ONU, a população mundial deve chegar a quase 9 bilhões de habitantes até 2050. Logo, estima-se que a demanda por alimentos aumente 70%. Com base nisso, o pesquisador na área de recursos hídricos e irrigação da Embrapa Cerrado, Lineu Rodrigues, afirma que os projetos de irrigação devem ser sustentáveis, mas não limitados a ponto de deixar a população da cidade sem comida.
Não tem como se produzir alimento sem água, né? A água é elemento fundamental. O que nós temos que fazer é fazer uma boa gestão do nosso recurso. A gente tem muita água. Quando você tira a Amazônia fora do processo, que é onde tem maior água, a gente usa 5% todos os 2,6% da agricultura irrigada. Mas, se fazer uma boa gestão, um bom planejamento, temos água suficiente para atender a todos os usos.
No Distrito Federal, programas realizados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater DF, voltados para o cultivo de grãos e frutas, têm funcionado, mesmo em épocas de estiagem. É o que afirma o diretor executivo da instituição, Rodrigo Marques.
Nós temos conseguido altíssimas produtividades em todas as culturas. Morango, por exemplo, mesmo com a questão da crise hídrica, a gente conseguiu aumentar a produtividade sem aumento de área, sem aumento de irrigação, só com algumas características que influenciaram. Por exemplo, o clima. Teve meses mais frios, então você conseguiu uma melhor viabilidade das mudas.
Com a colaboração de Marquesan Araújo, reportagem Tácido Rodrigues.
Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleito Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Marcos Cardoso.
Direção-geral professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.